Os noticiários dos últimos dias, principalmente com queda na temperatura, são de casos de infecções pelos vírus da H1N1, influenza, outros tipos de gripes. Na maioria dos casos, ou das vezes, os doentes crônicos ou pessoas que estão com o sistema imunológico mais frágil acabam sendo mais suscetíveis também, sem contar os casos extremos de mortes. A gente fala sobre o tema e nessa relação que não há estatísticas, mas há uma percepção dos médicos por conta dos quadros e os acompanhamentos que são feitos em pacientes com doenças crônicas ou que tomam uma medicação contínua. Neste momento, a vacina contra as gripes, ela continua disponível para os grupos chamados prioritários, que incluem esses doentes crônicos. Não há também uma pesquisa que faça essa relação da quantidade de doentes crônicos com os que tomaram vacina, até porque os doentes crônicos têm suas características várias áreas da medicina. Eles podem ser doentes crônicos da dermatológica, por exemplo, e aí, então, cada um tem uma referência médica nesta questão. Quando a gente fala de doente crônico, a gente entende que o sistema imunológico desta pessoa, ele não está funcionando na sua plenitude, ou ele tem quedas em sua resistência. E é aí que as doenças oportunistas ou infecciosas, que são os casos das gripes, podem acometer um paciente como este. Se você fizer uma observação simples dos noticiários sobre mortes, por exemplo, de H1N1, vai perceber que, na maioria das vezes, o paciente que faleceu é um doente crônico. Eu converso sobre este assunto com o médico infectologista, Dr. Rodrigo Angerami, que nos auxilia em algumas informações a respeito desta relação. Doutor, obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Que isso, um prazer.
Doutor, quando a gente fala de doentes crônicos, a gente está falando de pessoas que têm uma doença que não tem cura ou que tem necessidade de medicação?
Nós temos ali, né, alguns grupos que podem ter doenças crônicas e temos ali alguns indivíduos que podem transitoriamente estar passando por uma situação que o torna mais suscetível. Então, existem algumas doenças que são cardíacas, doenças renais, doenças hepáticas, que elas têm, sim, uma cronicidade que muitas vezes você tem controle desses problemas. Existem outras situações que podem fazer com que o indivíduo se torne grupo de maior risco, que é eventualmente as imunossupressões, ou seja, pessoas que podem fazer uso de corticoides ou de medicamentos que alterem a sua imunidade de uma maneira induzida, transitória, e durante o período que estiver fazendo uso do medicamento, eles vão estar mais suscetíveis a processos infecciosos, incluindo-se a infecção pelo vírus da gripe.
São pessoas que têm um sistema imunológico com deficiência ou no momento mais delicado, e por isso são susceptíveis. A gente está falando, inclusive, dessas gripes que têm sido uma constância no número de casos, né? H1N1 ou os outros tipos de gripe. São pessoas que têm mais facilidade de adquiri-las?
Isso. Quando nós falamos dos grupos de maior risco, que são os chamados grupos prioritários para vacinação, quando nós falamos, por exemplo, no caso da gripe que você mencionou, são indivíduos que apresentam características ou fisiológicas, imunológicas, anatômicas, que os tornam suscetíveis a dois tipos de evento. Um é o risco de se infectar, ou seja, indivíduos que podem ter ali uma deficiência da imunidade ou uma alteração do trato respiratório que os tornem mais suscetíveis à infecção. Uma outra vulnerabilidade é que, uma vez infectados, alguns indivíduos podem apresentar doença mais grave, ou seja, a doença não se restringir a uma síndrome gripal e progredir para quadros mais severos. Então, esses grupos que nós chamamos de grupos prioritários ou de maior risco para influenza, e que novamente incluem aqueles que têm doença pulmonar, doença cardíaca, renal, os imunodeprimidos, nós temos ali um contingente grande de indivíduos suscetíveis entre os diabéticos que necessitam de controle medicamentoso, né? Crianças pequenas, os idosos acima de 60 anos, todos eles apresentam pelo menos uma característica que tornaria então suscetíveis ou ao maior risco de infecção ou uma vez infectados, terem doença mais grave, a doença severa decorrente do vírus da gripe.
É preciso haver um cuidado especial no dia a dia para evitar que essa pessoa ela tenha contato com infecções ou transmissões que possam gerar um comprometimento sério ou um comprometimento no sistema imunológico?
Essas pessoas, pela vulnerabilidade, tanto ao risco de infecção quanto de complicações secundárias a processos infecciosos, devem sim ter uma série de cuidados. Existem algumas doenças, como a própria gripe, influenza, que são doenças imunopreveníveis. Então, esses indivíduos devem receber todas as vacinas que são indicadas frente àquela suscetibilidade, frente àquela característica que o torna suscetível. Então, é importante que os médicos que façam acompanhamento desses indivíduos averiguem se todas as vacinas que deveriam ter sido feitas, de fato foram feitas, de forma a tentar minimizar o risco de infecção. Existem, obviamente, outras medidas que são medidas comportamentais dos indivíduos. Quando nós falamos de doença de transmissão respiratória, e aí novamente eu menciono pela importância no momento atual da influenza ou da gripe, evitar aglomerações, evitar ficar próximo de indivíduos que possam ter sintomas respiratórios no sentido de evitar se expor aí a agentes infecciosos. E um outro cuidado não menos importante, né, é a questão de, uma vez que venham a manifestar sinais de doença, e novamente utilizando como exemplo a gripe, são indivíduos que podem progredir para formas graves e muitas vezes de uma maneira um pouco mais rápida do que nós vimos ou podemos observar em indivíduos que não tenham, indivíduos saudáveis, que não tenham essas comorbidades. Esses indivíduos que venham apresentar sintomas de doença respiratória, uma vez que apresentem sintomas, devem procurar por atendimento médico, haja vista que há um potencial de gravidade maior. Para cada um dos grupos, há especificidades em relação às recomendações nutricionais. Então, quando nós falamos do indivíduo diabético, existem restrições a determinados grupos de alimentos. Quando nós falamos dos renais crônicos, dos hepatopatas, nós temos ali diversas restrições. O que é importante é que cada grupo siga as orientações nutricionais específicas para a sua situação ou para a sua comorbidade. Isso tem que estar em consonância com o que é recomendado ou preconizado para aquela situação específica. Então, ter uma situação nutricional apropriada é, sim, obviamente, uma medida importante. Há aquelas outras medidas que são comuns a todos, mas que devem ser reforçadas também nesses grupos, uma vez que há um maior risco de terem vulnerabilidade a processos infecciosos. Os cuidados em relação à alimentação passam, inclusive, por não consumir alimentos produzidos ou manipulados em condições inapropriadas, ou seja, nós chamamos ali aquelas comidas de rua, enfim.
Que corre o risco de uma contaminação.
Estão mais suscetíveis à contaminação por bactérias e toxinas, né? Então, sempre ter atenção à qualidade do alimento que vai ser consumido. Água também, a questão da potabilidade da água, deve haver um cuidado redobrado, né? Porque há, sim, uma suscetibilidade a outros agentes também transmitidos por água, né? E há algumas medidas que são muito universais, que são a questão da lavagem de mãos. A lavagem de mãos é um evento extremamente protetor contra o vírus da gripe, contra vírus entéricos, contra bactérias que podem dar quadros diarreicos, enfim. Então, esse pool de cuidados devem ser adotados de modo a evitar que indivíduos que possuam comorbidades se exponham a agentes infecciosos.
E na medicação, durante o tratamento ou no processo, é necessário também esse acompanhamento? Porque a gente tem alguns casos que ouve falar de paciente que tinha uma dosagem, modifica ao longo do tratamento, isso é comum, mas alguns pacientes, até por uma questão emocional, acabam não fazendo os retornos médicos e tem até uma dificuldade com isso por temer o diagnóstico ou os próximos passos de um tratamento de uma doença crônica. Isso pode interferir significativamente no desenvolvimento da doença?
Bom, quando nós falamos de doenças crônicas, há terapêuticas específicas para cada uma dessas doenças, né? Via de regra, são indivíduos que devem ser acompanhados periodicamente, com uma periodicidade variável conforme a sua doença, o estágio da doença, e qualquer mudança do ponto de vista dos medicamentos a serem utilizados de uma maneira contínua devem ser feitas conforme a orientação do médico, da equipe ou do serviço médico que faz aquele acompanhamento. Porque qualquer mudança pode levar tanto a uma descompensação daquela doença que poderia estar compensada ou, eventualmente, ao surgimento de eventos adversos, quando a pessoa ajusta a medicação para mais, né? Então, qualquer mudança em relação aos medicamentos que são feitos rotineiramente só podem ser feitos conforme uma avaliação, né, atualizada daquele serviço ou daquele profissional da saúde que o acompanha.
Correto. Doutor, obrigada pelas suas orientações e o recado deixado aqui aos ouvintes.
Um abraço a todos e saúde para todos.
Obrigada, doutor Rodrigo Angerami, médico infectologista, que nos ajudou nesta entrevista sobre essa questão envolvendo os doentes crônicos, a queda do sistema imunológico desses pacientes e doenças oportunistas ou casos de infecções, como são os casos dos vírus de gripes, bastante registrados nestes períodos do ano. Lembrando que a vacina contra as gripes continua disponível para os grupos prioritários, que incluem os doentes crônicos. Basta as pessoas irem até as unidades de saúde dos municípios em que moram.